vierem a Portugal terão de pagar os encargos sem acesso, como têm os nacionais ou estrangeiros residentes. Os imigrantes portugueses são objetivamente colocados à margem e são discriminados negativamente. Tudo previsível, não cuidaram, não prepararam, não agiram em 8 longos anos. O Ministro da Saúde faz declarações estapafúrdicas e negacionistas a prometer o que for preciso. Mais grave, com o PS e o seu novo líder, chegou o grande gastador na ferrovia, o grande gastador na TAP, o grande gastador no CTT, sobretudo do dinheiro dos outros, que são os recursos do Estado. E tudo isto com resultados absolutamente miseráveis. O equilíbrio das contas públicas e, por essa via, o futuro do país está em causa com Pedro Nuno Santos. Eu desejo francamente que seja possível encerrar este ciclo de empobrecimento dos últimos 8 anos, caracterizados por uma governação irresponsável e atávica. É a velha e gasta fórmula de ter as pessoas dependentes do Estado. Como comprovado, com o Partido Socialista, nunca se conseguirá construir uma sociedade livre e de excelência. É preciso que Portugal consiga ultrapassar um ciclo de letargia e de empobrecimento que durou 22 dos últimos 28 anos e que consigamos finalmente libertar o país destas amarras que comprometem terrivelmente o futuro. Portugal pode ser um país maravilhoso, Portugal tem todas as potencialidades para ser um país maravilhoso e um país universal para viver. Não tem de ser mediocridade, não tem de viver de conceitos antigos e ultrapassados. Pode ser muito mais e melhor e o PSD está aqui para cumprir esse desígnio, o desígnio de unir Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Assim encerramos o ponto 1 da nossa ordem do dia. O ponto 2 consiste na apreciação sem tempos do primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para 2024. A razão para esse orçamento suplementar é a convocação de eleições antecipadas. Está apreciado. O ponto 3 é a apreciação também sem tempos do projeto de lei número 935 do PS, que altera os limites territoriais entre a freguesia de Foros de Arrão no município de Ponte Sor e a União de Freguesias de Parreira e Xoto, no município de Chamusca, também está apreciado. E o ponto 4 é a apreciação também sem tempos do projeto de lei número 953 do PSD, que altera os limites territoriais entre a freguesia de Fonte Longa e a União das Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Celores, do Conselho de Carrazeda de Anciães, também está apreciado. Vamos passar agora às votações. Solicito aos serviços a abertura do período de registro de presenças, de verificação de quórum. E peço às senhoras e aos senhores deputados que, logo que possam, se registrem. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Todos conseguiram. Vamos proceder às votações. Projeto de voto 538, apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento de Vasco Manuel Teixeira. Peço desculpa, a verificação de quórum está feita. Podem desligar o sistema. Entramos agora nas votações com o projeto de voto número 538.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas o meu não registei, o sistema não registou.
Bem, fica registado manualmente o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Temos quórum, vamos proceder às votações. Projeto de voto número 538, apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento de Vasco Manuel Teixeira da Cunha Brazão. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo à leitura. É com profundo pesar e respeito que se registra o falecimento do capitão de mar e guerra Vasco Manuel Teixeira da Cunha Brazão, ocorrida 7 de dezembro de 2023. Nascido em Lisboa, a 6 de abril de 1944, Vasco Brazão dedicou inteiramente a sua vida ao serviço da Marinha e do nosso país. Distinguiu-se durante as suas comissões de serviço como oficial do Destacamento de Fuzileiros Especiais número 13, na Guiné, e ainda como comandante do Destacamento número 11, em Moçambique, onde foi ferido em combate. A sua carreira foi marcada por posições de elevada responsabilidade e competência, culminando com a promoção a capitão de mar e guerra. Como primeiro-tenente, foi comandante da Companhia de Fuzileiros número 1, ocupou o cargo de oficial de operações do Batalhão de Fuzileiros 2 e chefe de divisão de operações do Estado-Maior do Corpo de Fuzileiros. Com o posto de capitão de fragata, comandou o Batalhão de Fuzileiros número 3, foi adjunto do comandante da Força de Fuzileiros do Continente e chefe de Estado-Maior do Corpo de Fuzileiros. Em 1987, após a sua promoção a capitão de mar e guerra, foi comandante da Escola de Fuzileiros, promotor de justiça do Tribunal Militar da Marinha, adido da defesa junto da Embaixada de Portugal na República de Cabo Verde e juiz no Tribunal de Primeira Instância em Lisboa, comandante do Corpo de Fuzileiros. Na Associação de Fuzileiros, desempenhou o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral entre março de 2018 e março de 2022. Foi agraciado com diversas condecorações, incluindo o distintivo da Ordem Militar da Torre e Espada de Valor, Lealdade e Mérito, a Medalha Militar da Cruz de Guerra de 2ª Classe, a Medalha Militar de Serviços Distintos, Grau Ouro, 3 Medalhas Militares de Serviços Distintos, Grau Prata, uma com Palma, as Medalhas Militares do Mérito Militar de 1ª e 3ª Classes, Medalha Militar de Comportamento Exemplar, Grau Ouro e as Medalhas Comemorativas das Campanhas de África, Guiné e Moçambique. Registra-se assim o seu exemplar percurso de vida, dedicação ao serviço militar e os seus contributos inestimáveis ao nosso país. Finalmente, anote-se que foi casado com Dona Maria Aparecida da Cunha Brazão, com quem teve 3 filhos, tendo tido ainda mais 4 filhos de outras 2 uniões. A sua dedicação à família foi assim tão notável como o seu compromisso inabalável com a nação portuguesa. Pelo exposto, reunido em sessão plenária, ao abrigo do número 1 do artigo 75 do seu regimento, a Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Vasco Manuel Teixeira da Cunha Brazão e expressa as mais sinceras condolências à sua família e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O PCP e o Bloco abstêm-se. Portanto, com a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e o voto favorável das restantes bancadas, o voto está aprovado. Registro a presença de familiares e amigos deste cidadão nas galerias. Endereço, em nome da Assembleia da República, as condolências, assim como a Armada Portuguesa. Vamos agora proceder à leitura do projeto de voto 541, apresentado pelo PCP, de pesar pelo falecimento de Maria Odete dos Santos. Tratando-se de uma antiga deputada, o projeto de voto será lido pelo seu grupo parlamentar e, para o efeito, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Maria Odete dos Santos faleceu em Setúbal, no passado dia 27 de dezembro, com 82 anos de idade. Nascida a 26 de abril de 1941, na freguesia de Pega, Conselho da Guarda, licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e exerceu advocacia em Setúbal. Desde muito jovem, teve intervenção cultural e antifascista em associações de cultura e recreio do distrito de Setúbal, o que suscitou a sua perseguição pela PIDE-DGS. Logo a seguir, ao 25 de Abril, integrou a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal e aderiu ao Partido Comunista Português em 1974, tendo sido membro do seu Comitê Central entre 2000 e 2012. Foi deputada à Assembleia da República de novembro de 1980 a abril de 2007. Destacou-se pela sua intervenção na área dos direitos, liberdades e garantias, na defesa dos direitos dos trabalhadores e dos direitos das mulheres. Teve particular significado a sua intervenção pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez e na criação dos julgados de paz, sendo reconhecida como a sua principal impulsionadora. A sua intervenção parlamentar marcada pela elevada qualificação e pela combatividade com que defendia os seus pontos de vista, fazem com que Odete Santos seja reconhecida como uma das deputadas mais marcantes da democracia portuguesa. Foi vereadora da Câmara Municipal de Setúbal e membro da Assembleia Municipal de Setúbal de 1979 a 2009, órgão a que presidiu entre janeiro de 2002 e novembro de 2009. Integrou o Conselho Nacional do Movimento Democrático de Mulheres e a Associação de Amizade Portugal-Cuba. Dotada de uma grande capacidade de trabalho, Odete Santos desenvolveu, a par da sua intensa atividade política, uma relevante atividade de intervenção cultural na escrita, com a autoria dos livros Em Maio às Cerejas, 2003, A Bruxa Hipátia, O Cérebro Tem Sexo, de 2010, e na representação, com a sua participação no Teatro de Animação de Setúbal, a cuja criação esteve ligada, e no Teatro de Revista, em 2004 e 2005. Foi agraciada pelo Presidente da República, com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, e pela Câmara Municipal de Setúbal, com a Medalha de Honra da Cidade. A Assembleia da República, reunida em plenário em 5 de janeiro de 2024, expressa o seu pesar pelo falecimento de Maria Odete dos Santos e apresenta aos seus familiares e ao Partido Comunista Português sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Registro a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal e de vários amigos de Odete Santos, a quem endereço também, em nome da Assembleia da República, as condolências devidas. Vamos agora proceder à leitura do projeto de voto número 542, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Jacques Delors. Será lido pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, faleceu no passado dia 27 de dezembro, aos 98 anos, Jacques Delors, figura maior da construção e da integração europeia e um exemplo do que a Europa tem de melhor. Jacques Delors foi Presidente da Comissão Europeia entre 85 e 95, altura que a CEE e depois a União Europeia acolheu na sua família 5 novos Estados, entre os quais Portugal. Foi um período de mudanças tectónicas na política do continente europeu, como o fim da União Soviética, da política de blocos que marcou a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha ou a guerra na Jugoslávia. Delors deixou um legado impressionante ao leme europeu, ajudando a transformar um espaço económico e aduaneiro, com um forte vínculo à democracia e à paz, numa comunidade política de cidadãos europeus livres de circularem dentro do território dos Estados-membros. As políticas que ajudou a moldar são conhecidas como o Ato Único Europeu, que levou à criação do Mercado Único Europeu, o Tratado de Maastricht, que aprofundou a integração política e económica da União Europeia e levou à criação do Euro, a área Schengen, que permite hoje a cerca de 400 milhões de cidadãos circular sem fronteiras por 27 Estados, ou ainda aos programas como o Erasmus, que criaram condições inéditas para a mobilidade dos jovens estudantes europeus. Estes são nomes de instrumentos políticos que informam a União Europeia de hoje e que têm a marca indelével de Jacques Delors, que os colocou ao serviço daquilo que verdadeiramente o mobilizava, a construção de uma Europa para todos os cidadãos, mais justa, promovendo a coesão social e crescimento económico como faces de uma única moeda. Estas marcas deixam entrever o forte vínculo social de Delors, o qual, enquanto esteve à frente dos destinos da Comissão, pautou a sua ação por uma sábia mistura de arrojo visionário e pragmatismo, recorrendo às poderosas armas do compromisso, do diálogo, da persuasão e da aproximação. Hoje, o Parlamento Português presta homenagem à memória de Jacques Delors e ao seu notável legado que deixou a União Europeia mais justa, forte e solidária. Foi um grande amigo de Portugal, justamente espelhando no luto nacional decretado pelo governo português pela sua morte. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Jacques Delors, transmitindo à sua família e à Comissão Europeia as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o PCP. E, com os votos favoráveis de todas as bancadas e a abstenção do PCP, o voto foi aprovado. A deputada Paula Santos comunica que vai apresentar uma declaração de voto por escrito. Muito bem, está registado. Peço agora a todos que me acompanhem no minuto de silêncio em honra destes três cidadãos.